Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Nos tempos atuais, as nossas tradições, formação religiosa e mesmo familiar nos dão conta de uma sociedade predominantemente masculina, patriarcal. O Deus da modernidade é masculino. Os seus enviados para salvar a Terra são masculinos, como Moisés e o próprio Cristo. Dos 12 apóstolos, todos eram homens. Não se trata de juízos de valor, apenas uma constatação. À mulher coube apenas o trabalho de gerar o homem que veio salvar o mundo. Convenhamos que não é pouco, mas insuficiente para equiparar homens e mulheres com os mesmos valores. Mas nem sempre foi assim. Na Antiguidade Clássica, os arquétipos feminino e masculino dividiam valores e representações muito próximas.
Mitologia, histórias sagradas. Antígona, a antiguidade também é feminina. Sibila, o assunto é muito atraente para as mulheres. Vamos conversar a respeito dessa igualdade feminino-masculino no universo dos nossos arquétipos. Vamos falar de Antígona, um expoente feminino no universo da Antiguidade Clássica. Quem foi Antígona e por que ela era tão importante?
Verônica, acho que é um assunto que interessa às mulheres, mas também aos homens. O sexo feminino tem um papel significativo na mitologia grega, tanto pelo número de personalidades interessantes quanto pelo valor dos atos praticados. Antígona foi um dos mais belos exemplos de amor filial e fraternal que o mundo conheceu. Antígona era filha do histórico e paradigmático casal Jocasta e Édipo, que muitos séculos depois serviu de referências para os estudos freudianos das relações entre pais e filhos. Antígona e seus pais foram vítimas do destino, que os condenou à destruição.
Mas como foi essa destruição familiar e qual o papel preponderante de Antígona nessa tragédia?
Só lembrando um pouco, pois essa tragédia eu penso que é conhecida, Édipo, sem saber, mata seu pai e ainda sem o conhecimento, casa-se com sua própria mãe, Jocasta, e com ela tem como filha Antígona. Quando descobre a verdade, Édipo tem acessos de loucura e arranca os seus próprios olhos. Ele é expulso do seu reino, Tebas, e é abandonado por todos como uma espécie de vingança dos deuses. Somente Antígona fica com ele até a morte, e é aí que ela assume o protagonismo da tragédia, regressando a Tebas. Em função destes acontecimentos trágicos é que se deu a famosa expedição Sete contra Tebas, que forneceu muito assunto para poetas épicos e trágicos e ainda hoje figura nos enredos de muitos suportes comunicacionais.
E como se não bastasse a tragédia de Édipo, seu pai, posteriormente Antígona também se vê envolvida com os acontecimentos mortais dos seus irmãos, não é mesmo, Sibila?
Antígona, que tinha Polinice por irmão, ficou muito revoltada, pois um édito da cidade obrigou que Polinice, morto em batalha, ficasse insepulto. E para os tebanos, o que haveria pior do que a própria morte? Pior do que a morte era morrer e não ser sepultado, pois assim o espírito do guerreiro morto jamais descansaria. Antígona desafiou as ordens do governo e foi enterrar o corpo do irmão com suas próprias mãos.
E Antígona conseguiu esse feito, desafiando o édito real?
Não, mas ela lutou sempre por aquilo que achava justo. Antígona foi presa quando enterrava seus mortos e a ordem é para que a enterrasse viva. Mas para ela a vida era importante, porém mais significativo era lutar pela vida. Por esse espírito guerreiro e pelo seu caráter, Antígona tornou-se assunto de duas belas tragédias do poeta grego Sófocles. Sófocles escreve a seguinte passagem dita por Antígona, quando a morte livra seu pai Édipo dos seus sofrimentos. Abre aspas para Sófocles. Como haveria de querer a vida? O próprio sofrimento menos duro era ao seu lado o que era insuportável. Junto dele eu teria tolerado. Oh, meu querido pai, na sepultura como estás e tão velho como estavas, quero-te ainda e hei de te querer sempre.
Oh, meu querido pai, na sepultura como estás e tão velho como estavas, quero-te ainda e hei de querer-te sempre. E com essas palavras de Antígona ao seu pai, perpetuadas por Sófocles, vamos encerrando mais um programa aqui pela Rádio USP. Obrigada, Sibila, e até a próxima.
Até a próxima.
Mitologia, histórias sagradas.